Fala pessoal, bom dia, aqui é Guizani falando, hoje dia 28 de outubro de 2021, quinta-feira, e esse é Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Nessa última quarta-feira, os principais índices de Wall Street perderam força e encerraram o dia no tom negativo. Dow Jones menos 0,74, S&P 500 menos 0,51 e o Nasdaq menos 0,0. Os destaques foram o setor de consumo cíclico, XLY, subindo 0,22, e na ponta negativa tivemos o setor financeiro, XLF, caindo 1,65, além de petróleo, XLE, caindo 2,88. Entre os destaques dos papéis, Juniper Network subiu 8,4% e Enphase Energy, a empresa que inclusive está na seleção Avenue, muita gente tem, de baterias, principalmente para energias renováveis, subiu 24,6%. Essas foram as maiores altas do S&P 500. Na ponta negativa tivemos Twitter 10,7% e Rollins caindo 10,8%. Muitos desses resultados principalmente impactaram o preço das ações e é isso a gente vai comentar logo mais. Além disso, o dólar recuou 0,3%, cotado a 5,55%. Lembrando que ontem tivemos reunião no cupom, que ela acabou subindo juros 1,5%, a taxa de juros brasileira está em 7,75% e perspectiva de que provavelmente deve aumentar mais para controlar a inflação elevada. Isso obviamente pode fazer um pouco de pressão no câmbio, porque no curto prazo a gente tem aí uma proxy de valor de renda real maior aqui no Brasil do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Então eles fazem o que a gente chama de cash and carry. Pega dinheiro lá fora, taxa de juros zero e bota aqui a 7,75%. Obviamente que tem o impacto do câmbio, então o investidor ainda não está fazendo tanto, mas isso pode ajudar a que o dinheiro entre no Brasil de forma mais concisa. Só que esse dinheiro é de curto prazo, tá gente? Não é um dinheiro de longo prazo, exatamente porque ele bota dinheiro em títulos públicos, especula no curto prazo e depois volta. É diferente de botar numa economia real, por exemplo, botar em empresas. Então a gente está de olho nesses movimentos, principalmente do Banco Central, e vai avisar você se tiver novidades. Já para hoje, o que a gente viu? Na madrugada, no continente asiático, as ações operaram em tom negativo. O índice Xangai caiu 1,23 e no Japão caiu 0,96 o Nikkei. Já na Europa, a gente está em tons mistos. A Europa até a Eurostox opera em alta de 0,18, o CAC, índice francês, sobe 0,30, mas o DAX, que é o índice alemão, cai 0,05 e na Inglaterra o FTSE 100 cai 0,22. Os futuros americanos, pelo menos, estão no tom positivo. Nasdaq mais 0,36, S&P 500 mais 0,18 e Dow Jones mais 0,08. Na agenda hoje a gente tem 9h30 da manhã, divulgação do PIB do terceiro trimestre e pedido de seguro-desemprego. Essa deve ser uma das proxies mais relevantes do dia, inclusive vai ditar o rumo de muita informação. E a gente sabe que trimestralmente normalmente tem um crescimento, mas ainda assim não é tão forte quanto o último. De qualquer forma, a gente espera ver números bons, exatamente porque as empresas estão apresentando números bons. Na agenda de balanços, hoje tem, no final do dia, Apple, Amazon, Starbucks. A gente ainda tem Mastercard nesse dia, Comcast, Merck, Lindt, Shopify, Caterpillar, American Tower. Então tem muita empresa boa que a gente vai comentar. Falando de empresa boa, vamos lá. Hoje a gente tem Spotify, Twitter, Enphase e General Motors para comentar para vocês. Se você tem alguma dessas empresas ou ela compete em algum desses setores, acho que é bom você ficar aí de olho no que a gente vai comentar um pouco mais. Primeiro, Spotify. As ações subiram 8% nessa última quarta-feira, após a divulgação dos seus resultados trimestrais. A companhia reportou um prejuízo maior do que o esperado, mas o crescimento de receitas de advertising e a base de usuários contribuíram para que a reação fosse positiva. O prejuízo por ação no trimestre foi de 0,41 contra 0,12 estimado por ação, que a gente fala de lucro, né? O prejuízo por ação. As receitas somaram 2,5 bilhões, um crescimento de 26% em relação ao mesmo período do ano anterior, e as assinaturas premiums contribuíram com 2,17 bilhões, alta de 22%. Além, obviamente, de anúncios, que subiu 75%. A receita média por usuário ficou na casa de 4,34 euros, um crescimento de 4%, o que, obviamente, deixa a gente mais esperançoso. O número de usuários ativos mensais, que a gente chama de MAUs, avançou 19% para 381 milhões, enquanto as assinaturas premium totalizaram 175 milhões, alta de 19%. Então, mostra que a gente tem quase 50% dos usuários Spotify utilizando o serviço premium, que é muito bom. A companhia atribuiu o crescimento da base de usuários à maior penetração do serviço de streaming, principalmente no mercado da Índia, Filipinas, não Filadélfia, e Indonésia. Além disso, a alta do Spotify fez com que a ação valesse 52 bilhões de dólares, no ano acumula até queda de 12%, apesar da alta de ontem. Outro, Twitter. O Twitter divulgou os seus resultados em linha com o esperado, porém, a gente viu que foi uma das maiores quedas do dia. Por quê? O lucro veio abaixo do que era esperado, principalmente por causa das contas de pagamento de 809 milhões, principalmente por uma ação judicial coletiva que eles tiveram que pagar. A empresa reportou um prejuízo de 0,54 dólares versus 0,18 de lucro estimado e a receita foi de 128 bilhões. As receitas até cresceram 37% na base anual, impactada principalmente por um aumento de 41% nos anúncios, que atingiram 1,14 bilhões. Já as receitas de segmento refletiram principalmente o engajamento de usuários, que teve mais 6%, e o aumento de custo, que foi de 33%. O lucro operacional foi prejudicado principalmente por esse pagamento de 809,5 milhões, principalmente por causa desse processo judicial que foi movido por acionistas da empresa que alegam ter sido enganados pelas perspectivas de crescimento apresentadas pela empresa em 2014, um bom tempo atrás. Além disso, uma das empresas, 150 milhões, está relacionada a uma reclamação da Federal Trade Commission e isso pode impactar já no próximo balanço, por isso que as ações caíram forte. Em relação às mudanças de privacidade da Apple, que impactou Snapchat e Facebook, poderiam também prejudicar os anúncios da empresa, afirmou que eles podem ser sentidos no longo prazo, mas no terceiro trimestre os impactos foram menores do que o esperado, inclusive eles até foram incluídos no guidance, revisando para baixo o crescimento do Twitter, mas levemente. As ações caíram 10% no final da sessão, a companhia vale 49 bilhões de dólares, as ações sobem 12% no ano. Lembra que eu falei de uma ação que subiu 24%? Essa foi a Enphase Energy, que reportou seus resultados ontem referentes ao terceiro trimestre, antes da abertura do mercado. Os números superaram todas as estimativas dos analistas e as ações subiram 24%. A receita no trimestre veio 351 milhões, alta de 11% versus 345, e o lucro por ação foi de 0,60 versus 0,55 projetado. Conforme o CEO, que é o Badri, declarou, as receitas recorde, principalmente por causa dos transportamentos de 2,6 milhões de microinversores e 65 megawatts-hora da Enphase Storage que foram criados. A empresa alcançou uma margem bruta de 41%, sendo 16% em despesas operacionais. Além disso, a Enphase declarou que está contratando funcionários na Europa e nos Estados Unidos. Os problemas de microprocessadores que impactaram no trimestre passado parecem ter passado, a gente não vê tanto problema nisso, e segundo o CEO, ele disse que está satisfeito com o fornecimento geral para o quarto trimestre, apesar de ficar de olho nesse problema de microprocessadores, se eles não vão voltar a aparecer. A Enphase possui um valor de mercado de 23 bilhões, negocia a FIP projetado de 77 vezes, beta de 1,11 e no ano suas ações caem 1,15% sem contar os 24 de ontem. Por fim, General Motors, GM. O mesmo depois de superar a Wall Street, em termos de receita e lucro, as ações da GM caíram ontem 5,4%. A montadora teve lucro de 1,52 dólares por ação, bem acima das estimativas, que apontavam 0,96, e ainda mostrou uma contração na comparação anual por causa da escassez de semicondutores e maiores custos tanto em commodities como em logística. A empresa disse que o impacto negativo foi parcialmente compensado por preços mais elevados em picapes grandes, ou SUVs, além de um acordo com a LG para cobrir a maior parte dos 2,5 bilhões previstos em custos relacionados ao recall do Bolt EV. Apesar dos pesares, a CEO, que é a Mary Barra, disse que acredita que a empresa deve entregar nos próximos trimestres um limite maior, principalmente com relação ao seu guidance, as estimativas de lucro, entre 11,5 bilhões e 13,5 bilhões. A GM tem vivido um bom momento no mercado, as ações têm subido 38% e valem atualmente 83 bilhões a empresa. Surpreendentemente, menos de 10% do valor do mercado da Tesla. Isso a gente tem que ficar, obviamente, de olho. mas números positivos para a GM, mesmo assim as suas ações caíram, porque ainda está com problema com os processadores. Ênfase conseguiu resolver esse problema e veio um número bem forte, até porque o trimestre passado tinha caído. Twitter veio com um número bem negativo, principalmente por causa de um evento extrajudicial, mas normalmente não tende a persistir nos próximos trimestres, mas ainda assim o mercado não gostou desses números. E Spotify está aumentando a receita com advertising. Tá certo, pessoal? Novidades, nos procurem nas redes sociais, @guia_zanin. Aquele abraço. Bom dia.